Você vê o Comando Vermelho como terroristas. Então, o senador encontrou o Trump ontem mesmo, terça-feira, dia 26, na Casa Branca. Tirou foto, aliás, essa foto tá no nosso feed.
Tá, verdade.
@TMC News BR, você pode acompanhar por lá, ficar sempre muito atento a tudo que acontece no Brasil e no mundo. E também ganhou muita repercussão no nosso país. O Flávio discutiu tarifas e terras raras com o Donald Trump. Discutiu também a diferença entre o governo Lula e um possível governo dele, se ele for eleito. O Trump, ele não declarou apoio a Flávio Bolsonaro explicitamente, mas existe uma promessa aí que é incluir o Brasil no escudo das Américas, se eleito, portanto. Então foi encontro, o presidente Lula encontrou com o Donald Trump nesse ano também. Agora foi a vez de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. Foto que está viralizando, está no nosso site, está nas nossas redes sociais. Acessa lá, @TMCNewsBR.
Pois é, parece que o encontro foi positivo, então, parece, né? Mas o encontro entre Lula e Trump foi mais positivo ainda, acredito eu, porque teve até aquela declaração de foi amor à primeira vista, né?
Pois é.
É, então assim, vamos ver ali como que vai funcionar essa relação do Flávio.
Você vai ter
com
declaração
Trump,
também.
Você vai ter essa declaração também. Agora a gente segue aqui, rolando o nosso feed, apareceu menor desmatamento, ó, parece ser uma notícia boa,
parece,
né?
Parece que sim.
Aliados de Lula e Copa do Brasil, agora sim Copa do Brasil, Thiago Matheus.
Teve sorteio, né?
Teve sorteio aí da Copa do Brasil, né? Pra definir os confrontos ali da sexta fase ali do torneio. Isso foi pra definir, né? Os confrontos, como eu mesmo falei, e também mandos de campo. O jogo de ida, dia 1º e 2 de agosto, então você já anota.
Sim.
Ali.
Depois da Copa só, viu?
Depois. Da Copa. Os jogos de volta ali vai acontecer no dia 5 e 6 de agosto. E aí os confrontos, né, a gente vai falar aqui, ó, Vasco contra Fluminense.
Clássico, hein? Clássico carioca, já é um jogão logo de cara.
Eu vou te falar, Vasco, viu? Quando eu vou pro Rio de Janeiro, eu sou vascaína, então assim, e minha mãe é Fluminense. Então é uma briga de família, deu ruim. Internacional e Corinthians, tá? Mirassol e Grêmio. Temos também Atlético Paranaense e Vitória. Atlético Mineiro e Juventude. Santos contra Remo. Chapecoense contra Cruzeiro. E Palmeiras contra Fortaleza. Então esses são os times que vão jogar aí depois da Copa do Mundo, lá em agosto, né? Na Copa do Brasil, no jogo de ida, dia 1 e dia 2 de agosto, e jogo de volta, dia 5 e 6. Thiago Matheus.
Como diz aquela empresária famosa, o jogo fica só pra agosto.
Só
pra agosto. Então, só depois da Copa, portanto, primeiro Copa do Mundo, transmissão TMC, claro, todos esses confrontos aí da Copa do Brasil, a transmissão é nossa também, toda emoção no seu radinho aqui da TMC.
Isso.
Atualizei o feed, vamos falar de Reino Unido, dos assuntos mais comentados. ANP também tá bombando, também tá treinando. E Soraya Tronic,
opa,
dos assuntos mais comentados por conta da declaração. A senadora declarando apoio a Lula e diz que o presidente já deixou de queixo caído, palavras dela. Ela apoiou Bolsonaro lá em 2018. Ela disputou a presidência na eleição seguinte, a última que tivemos, né, em 2022. E a Soraya, ela tem participação em comissões parlamentares que acabaram mudando o seu posicionamento político. Ela ficou impressionada com a humanidade, a forma de agir de Lula, e ela disse que sentiu na pele o descaso de Bolsonaro. Ela declarou, abre aspas para ela, eu tenho mil motivos para dizer do lado de quem eu estou, fecha aspas. Então, nas comissões em que ela participou, ela detectou representantes de Lula e o oposto com os representantes de Bolsonaro. Foram declarações fortes, mostrando o lado dela, polêmicas um tanto quanto,
sim,
né?
Com
até
certeza.
Porque ela estava de um lado, foi pro outro. E é por isso que o nome de Soraya Tronic está repercutindo, bombando,
trendando
na manhã de hoje.
É a nossa famosa, nosso famoso meme, o padre de festa junina, não é mesmo? Veio pela boca de Tronic. Pois é, ela então que mudou
ela
aí
que falou
de lado. Agora, a gente atualizando o feed aqui, para ir para nossa última notícia, que já o trend está sendo finalizado, gente. Pois é, ó, temos Banco Inter aparecendo aqui, Maiara e Maraísa e Ferrari.
Tá,
vamos
trendando,
falar sobre isso,
tá,
porque a Ferrari lança carro elétrico, ó, de 3,2 milhões de reais e ações despencam. Pois é, sim, gente, pois é. A Ferrari, ela apresentou o Lucy, esse é o nome do carro, tá? Primeiro carro 100% elétrico. Investidores e fãs acharam aí que o modelo não parece uma Ferrari, gente.
Pois é.
E a Ferrari tem que ter aquele modelo de Ferrari, não é mesmo? Porque a gente compra uma Ferrari pra mostrar que é uma Ferrari.
E o barulhinho da Ferrari,
e
né?
E o barulhinho da Ferrari é importante.
Não pois basta ser uma Ferrari, tem que parecer uma Ferrari.
Esse barulhinho aqui, ó.
É isso.
É isso.
O André Galvão chegou a chorar agora, de emoção, de emoção.
Ó, é a primeira Ferrari ali, né? O primeiro Ferrari sem motor a combustão. Primeiro também com 5 lugares, olha. E desenvolvido em parceria com a Love From. Estúdio aí criado por John Ive, ex-chefe de design da Apple, tá? Esse modelo, ele começa a ser entregue no último trimestre desse ano. Mas, ao que tudo indica, as vendas não vão ser tão boas, né? Já que despencou ali.
É, já estão gerando críticas. E pelas imagens que eu vi na internet, veio com a cor azul, inclusive. Que é pra, gente, né? É,
pra tirar a identidade completa.
Ainda mais.
De uma Ferrari.
Essas parcerias, eu não sei não. Não sei não. Mas você opina aí pra gente o que você achou dessa novidade no 11972211001. Bora nessa, Pietra.
Vamos ponto nessa, final. Thiago.
Ponto final, então, no nosso trend das 11. Porque agora, o que vai bombar, o que vai trendar, são os assuntos esportivos. Papo de craque, primeiro tempo, a partir de agora.
É isso aí, a gente se encontra amanhã às 11 horas, viu? Tchau.
Aquele abraço, tchau.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TNC.
Fala, meu povo, no canal do Benji a gente mostra o peso do futebol do Nordeste pro mundo. É hoje, a partir das 8:30 da noite. A gente já tá no esquenta pra esse jogão ABC e Vitória. No canal do Benja lá no YouTube. É a Copa do Nordeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible. A indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar. Tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O futebol não para e hoje teremos os jogos da sexta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 9:30 da noite, o Fluminense enfrenta o Deportivo La Guaira no Maracanã e o Corinthians encara a Platense na Neoquímica Arena em São Paulo. Já pela Copa Sul-Americana, às 7 horas da noite, o Atlético Mineiro duela contra o Puerto Cabello em casa e o Botafogo enfrenta o Caracas na Venezuela. Além disso, o Vasco encara o Barracas Central em São Januário. Para fechar o dia, o Bragantino encara o Carabobo em casa. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
Chegamos
Vamos, é o Papo de Craque TMC desta quarta-feira que tá começando. 27 de maio de 2026, o Papo de Craque começando a semana que antecede a rodada. Meio que decisiva também, mas a rodada que vai marcar a parada do Campeonato Brasileiro, porque aí, meus amigos, a gente vai falar mais ainda de Copa do Mundo. Final de semana a bola vai rolar e depois a gente vai parar, vão esperar também a última rodada ainda desse primeiro turno que vai rolar depois da Copa do Mundo, mas é uma semana assim importantíssima. Foi boa demais a última rodada para a dupla Atletiba do Campeonato Brasileiro, foi sim. Duas vitórias, significa que a gente vai um pouco mais tranquilo aí para essa rodada que vai anteceder a parada para a Copa do Mundo? Não sei, a gente vai falar bastante sobre isso no Papo de Craque desta quarta-feira, que tá só começando. 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Vou aproveitar essa semana aí com muita coisa. Vou aproveitar também o final de semana, tem a segundona Sanepar, a gente também vai falar do Paraná. Vou aproveitar porque depois, meus amigos, vai dar uma saudade danada de narrar. Um jogo do Coxa, um jogo do Furacão, um jogo do Paraná também. Se liga aí que o Papo de Craque desta quarta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Chegamos para a Ademicon, quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. E o Furacão tem um convocado para a Copa do Mundo, Juan Camilo Portilla. Vai defender a seleção colombiana. Convocado para a Copa, qual foi a última partida do Portilla pela seleção colombiana? 995-661-003, WhatsApp TMC. Tá valendo uma torneira elétrica da Enerbras no Prêmio 1. No 2, um voucher de R$125 pro restaurante Almacan Gastronomia Árabe. Manda a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do Papo de Craque desta quarta-feira. 995-661-003. Seja autossuficiente em energia. Grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil. A energia do seu negócio. Bora começar o papo de hoje, então, falando do Furacão. A Urique Vilela, ela vai lá pro aeroporto quando tá chegando alguém. Quando o cara tá indo embora também. Sempre tem alguma coisa para ela visitar o aeroporto Afonso Pena. E hoje ela vai falar de lá, do Furacão, por quê? Não é para isso, não tá chegando ninguém ainda, não. Janela só daqui a pouco, no meio do ano aí. Mas ela tá lá para receber os campeões. O Atlético, com a sua categoria de base, conquistou a Copa do Brasil Sub-17, um título inédito para cima do Xará Mineiro. Superou o Atlético Mineiro nos pênaltis ontem na Arena MRV e levantou a taça da Copa do Brasil, 4-3. E essa garotada vai chegar daqui a pouco. E a Monique Vilela tá lá para receber os campeões da Copa do Brasil Sub-17 para falar também do Furacão. Essa garotada que vai chegar daqui a pouco. Ó. É importante a gente frisar, o Atlético que revela, ó a partida que fez o Claudinho final de semana aí, vários ativos, vários cheques em branco chegando daqui a pouco também aí no aeroporto. Tudo bom, Monique Vilela, beleza aí, MV?
Tudo bem, Edgar? Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. Hoje meu escritório aqui no aeroporto Afonso Pena. Olha, já comprei aí, até meu cafezinho, viu?
Eu vi que você tava tomando, tentei tirar uma foto, não consegui, queria fazer uma figurinha.
Não. Afinal de contas, já fiz figurinha demais, minha. Detalhe é o seguinte, inclusive agora deu uma aliviada no barulho, que tinha uma galera aqui no desembarque, bem na hora que eu vou entrar aqui pra gente falar sobre o Furacão, deu uma super aliviada aqui. Eu vim bem antes pra cá, obviamente, porque o Papo de Craque começa meio-dia, mas o desembarque da delegação Sub-17 campeã, né, lá na cidade de Belo Horizonte é por volta de 1h40, 1h50, mais ou menos, tô de olho aqui no painel de voos, então a gente veio antes até pra poder falar um pouco do furacão. Até tem jogador chegando, reforço chegando, mas não vai ser via aérea, vai ser via terrestre, né, Edgar? Ontem a gente falava do Bruno, que é um zagueiro de 19 anos da equipe do Avaí, que o Atlético contratou e a gente confirmou, né, que fechou a contratação. Ele que é uma aposta para a temporada de 2026, inclusive pode até fazer parte ali ainda do elenco do elenco sub-20. Caso o técnico Adair Helman queira que ele, né, ganhe ali um pouquinho de cancha no sub-20, depois vá para o profissional, porque realmente é uma aposta, mas é um jogador que vinha sendo titular na equipe do Avaí dentro da Série B. Então, um pouquinho de cancha, pelo menos ali de Série B, que é uma competição mais bruta, ele já tem, né? E ontem a gente trouxe essa informação durante o Sports TMC. Então, é um jogador que, na verdade, vai vir via terrestre, porque está em Floripa, não vai participar aqui do desembarque do aeroporto Afonso Pena, mas tá só começando, né, Edgar, essa temporada, essa mini temporada, intertemporada de reforços para 2026 nesse meio do ano. Mas a gente está aqui hoje justamente para depois acompanhar o desembarque 17, que ontem conquistou o maior título da história das categorias de base do Atlético, a Copa do Brasil Sub-17, que é aí uma competição nacional. O Atlético nunca tinha conquistado uma competição nacional assim, com chancela CBF, nas categorias de base, e ontem conquistou nas penalidades, né? Foi um baita de uma partida, 2-2 no tempo normal, depois nos pênaltis o Atlético acabou conquistando esse título sub-17 aí da Copa do Brasil, e a gente vai acompanhar ao menos o desembarque aqui, não sei se alguém vai conversar com a gente, mas enfim, ao menos a imagem do troféu, da piazada, e acho que deve ser um momento legal para eles, né? Enfim, todo mundo ali, molecada até 17 anos, a própria comissão técnica também conquistando esse título é de extrema importância, e a gente vem aqui para poder mostrar essa simbologia mesmo também desse momento importante da base do Atlético, que está sofrendo várias mudanças, várias alterações, um momento de transição. Então, realmente é interessante e importante esse título da Copa do Brasil Sub-17 para a base. Mas hoje também foi dia de reapresentação no CT do Caju, tá? Edgar, inclusive, meu celular agora começa a borbulhar aqui as informações. Hoje pela manhã teve reapresentação do elenco rubro-negro no CT do Caju. O técnico Dair Helman começa a preparação para o jogo diante da equipe do Mirassol, o último antes da parada para a Copa do Mundo. Ficaríamos aí, se não me engano, 51 dias sem partidas entre um jogo e outro, e aí vai ser um período que as equipes vão descansar, né? O Atlético, por exemplo, terá 21 dias de descanso, depois volta, faz um período online ali de treinamentos e volta para o CT do Caju para atividades no CT, tá? O Atlético não vai sair de Curitiba para fazer essa intertemporada, e depois também quer marcar e realizar amistosos, enfim, pelo menos um amistoso durante esse período da Copa. E aí vamos ver o que vai rolar de reforço, né? Se vai chegar mais alguém, enfim, é fato que o Atlético vai querer, e o técnico Odair Helman, ele quer, né, reforços para a sequência da temporada. Mas antes, né, ele tem o pit stop chamado Mirassol, partida importante do final de semana, Edgar. E o que eu posso adiantar já para o torcedor é que muito provavelmente, tá? O Odair deve ter reforços do DM. O Esquivel evoluiu bem das dores musculares e pode ficar à disposição. Ele que sentiu um desconforto na coxa. E Carlos Teran, que tinha como expectativa voltar apenas após a Copa do Mundo, na verdade voltaria semana que vem, e aí já vai estar parado o Campeonato Brasileiro, deve ficar à disposição para o final de semana, tá? Teran e Esquivel devem ficar à disposição. Léo Derick, muito provável, esse sim descartado, só depois da Copa do Mundo é que ele fica à disposição pro técnico Dair Helman. São os quatro jogadores que estão no DM, e Juan Portilha, né, já partiu pra Colômbia, partiu pra Copa do Mundo. Ele é desfalque do Atlético e a partir de agora ele pensa muito mais em Copa do Mundo e só vai voltar a defender a camisa rubro-negra depois da disputa da Copa do Mundo lá no mês de julho, né, quando volta o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que o Atlético tem o Vitória pela frente nas oitavas de final. Então, o Odair, ele vai ter as atividades de hoje até sexta para preparar esse time, muito provável com os reforços de Teresa Esquivel, não obrigatoriamente iniciem um jogo, tá? Mas devem ficar no banco. E aí, óbvio que ao longo da partida ali, né, uma minutagem no segundo tempo, eles podem ter, principalmente o Esquivel, que seria um reforço importantíssimo no sistema defensivo. E o Teran acabou deixando o time, mas o Aguirre, de certa forma, absorveu muito bem essa vaga, né, do Carlos Teran no sistema defensivo, e tá dando super conta do recado. Agora é aguardar para ver, né, se realmente eles vão ficar à disposição, mas a tendência é que sim, tá, Edgar? E que sejam peças pro Odair Hellman para essa sequência aí, essa última partida contra o Mirassol, sábado, 16h, sábado o bicho vai pegar, né, Edgar? São 3 jogos na TMC, um deles Atlético e Mirassol na Arena da Baixada, e a gente vai acompanhar tudo dessa partida. E estamos aqui no aeroporto também para acompanhar tudo da chegada da delegação Sub-17.
Vilha, maravilha, maravilha. Obrigado, Monique Vilela, falando direto do aeroporto Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais. A gente vai falar daqui a pouco também sobre as atualizações, sobre o que pode acontecer no final de semana. Tem reforço aí chegando também. É um cara que o Atlético faz um movimento antes aí dos milionários, no meu ponto de vista, para tentar trazer também. E vai chegar, tá chegando. É...
Ô, Edgar.
Via terrestre, diga lá.
Dá uma baixadinha aqui. Como é seu nome?
Ederson.
O Ederson, ele tava vendo eu entrar no ar aqui e ele disse que acompanha a gente e tudo mais. Ele pediu pra tirar uma foto. Eu falei, eu não posso sair daqui, mas vem aqui tirar uma foto comigo. Então, olá, tá aparecendo na live também da TMC. Olha lá, ele vai tirar uma selfie comigo.
O Ederson.
Ele acompanha a gente aqui sempre.
Tá,
ó, diz que acompanha todo dia. Todos os dias?
Todos os dias, do meio-dia e das 5 também. Todo dia.
Obrigado.
Como é o nome do teu filho?
Adrian,
torcedores do Atlético?
Torcedor, ele jogou com 12 anos no Atlético e hoje ele é torcedor, fã. Ele é, nossa, o dele é camisa do Atlético, é boné, é tudo. Fãzaço do Atlético.
Eu vou tirar a selfie agora, tá, Edgar?
Bora então, tá aí a Monique Vilela, olha lá pra você no detalhe. Fazendo uma selfie com o Ederson. Obrigado, queridão. Tamo junto. Valeu demais. Um abraço pra você e pro Adrian. Dela, e a garotada? Que título com a chancela CBF. Como a Monique falou, o mais importante aí das categorias de base. Parabéns a essa garotada. Nomes aí, né? Pra pintar. Um projeto. Vamos guardar, rapaziada. Dela vai falar agora. A gente vai falar também sobre nomes também desse sub-17. Mas guardem esses nomes aí, porque o Furacão conquistou a Copa do Brasil pra cima do Galo. Beleza aí, Delinha?
Tudo bem, Edgar. Um abraço pra você. Um abraço a todos que acompanham o Papo de Craque. Olha, Edgar, eu até, né, tenho tratado desse tema em alguns momentos e recentemente o Atlético fez uma troca de treinador do Sub-20 e todos sabem que esse foi um dos motivos, né, da questão da troca, que queria uma valorização de trabalho, assim, mais numa nova filosofia, muito mais pensando em formar jogadores do que ganhar títulos. Mas é claro, se você unir as duas coisas é melhor. Além de formar os jogadores, conquistar as taças também é importante. E mesmo revelando vários atletas, mesmo tendo uma estrutura muito boa na base, o Atlético não tinha conquistado um título como esse que levantou ontem lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Ou Brasileirão, ou Copa do Brasil, Sub-20 ou Sub-17, o Atlético ainda não tinha uma taça desse peso na base. Havia chegado várias vezes em fases decisivas, em finais, em semifinais, todo ano tá ali batendo e revelando jogadores com boas equipes na base, mas a taça, aquela cereja no bolo, ainda não tinha conquistado. E ontem a piazada atleticana foi lá, mais de 10 mil pessoas na Arena MRV. Jogo,
né?
Um jogo para um jogo sub-17, né? Um jogo emocionante, uma final em um jogo único, cheio de alternativas, em que o Atlético Paranaense saiu perdendo, conseguiu uma virada e no final tomou o empate, mas aí teve toda a tranquilidade, né? Nos pênaltis, o brilho do goleiro Arthur pegando uma cobrança e o Atlético conquistando essa taça muito importante. Como a Monique vinha falando, é um momento assim que há poucos meses o Atlético fez várias mudanças, né, em termos de comando da base e até em treinadores. O treinador desse time sub-17, campeão ontem, o Éder Moraes, chegou há pouquíssimo tempo no clube. Está iniciando um trabalho ainda dentro dessa nova filosofia.
Ele chegou, Robson, para o sub-16. Ele veio do Patriotas. Isso. Ele não estava nem na categoria principal, né? Ele estava naquela categoria quebrada, que é sub-14, 16 e 18. Mas aí aconteceram mudanças e ele foi para o 17 e deu certo.
Acabou sendo promovido e, né, já na primeira competição nacional conquista essa taça importante. E você vê assim como são as coisas. Ano passado o Atlético foi campeão paranaense sub-17 e o principal nome era o Bruninho. Se tecnicamente, né, ele não deu aquela resposta em tempo no clube, porque já foi vendido, deu uma resposta muito boa financeira, porque já foi convocado para a seleção sub-20 e foi vendido por muito dinheiro, né? O que pelo menos dá o indicativo que o Atlético pode reinvestir muito mais na formação dessa piazada. Nesse momento, a base do Atlético é comandada pelo argentino Jorge Raffo, que tem muita experiência na área, tem um currículo muito forte na América do Sul e na Europa. Acho que é um cara vamos dizer assim, bem escolhido para esse tipo de função, mas chegou há pouco tempo, ainda está implementando o trabalho dele e certamente os frutos vão ser colhidos lá na frente. Nesse momento, né, tem uma seleção sub-20 convocada aí para treinamentos agora em junho, né, levando em conta também o período de data FIFA, da Copa do Mundo, o pré-Copa do Mundo profissional. Não vão desfalcar o Atlético no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Arthur Dias está convocado, dois jogadores do elenco sub-20, o Kaique, atacante, e o Vitinho, lateral direito, também estão convocados. E no sub-17, esse time que entrou em campo ontem tem vários jogadores com passagem pela seleção brasileira sub-17. O lateral esquerdo, Arthur Monteiro, o volante que até levantou a taça ontem como capitão, o Léo Cerce, os atacantes Brian e também o Bispo estão convocados nesse momento. Vai ter também uma participação da seleção brasileira sub-17 aí agora no meio do ano.
O Bispo então, é brabo, hein? 8 gols em 7 jogos.
Isso, cara. Né? E a nossa colega que trabalhou aqui em Curitiba há muito tempo, a Rafa Potter, era lá em BH, ela que estava fazendo a cobertura do Atlético na transmissão do Sport TV, e depois do jogo ela perguntou pra ele: o pessoal que me falou que brincam com você, que você tem característica para quem sabe ser um futuro Viveiros, tal. E ele falou: eu ouço essa brincadeira sempre do CT, mas calma lá, tô querendo construir querendo construir minha história, e já tá aí com a primeira convocação para a seleção brasileira sub-17, foi um dos cobradores de pênalti ontem. Então, acho que, pô, tem que valorizar muito esse tipo de conquista, esse tipo de trabalho, né, que vai dando resultado. Repito, para mim o principal é formar os jogadores, mas se formar os jogadores levantando taças, obviamente, é muito melhor. E tem um detalhe, hein, Edgar? No último final de semana o Atlético venceu o Cascavel, ontem o Coritiba venceu o Operário, o Paranaense sub-17 vai ser com final Atletiba em dois jogos aí a partir do próximo final de semana. Então é muito importante que essa piazada vá pegando cancha, e esses torneios nacionais, né, com camisas pesadas, que o Atlético participa, tanto no sub-20 como no sub-17, também são muito importantes para a formação dos atletas.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas Gerais. O David falou, cara, bons jogadores, o Atlético vai estar muito bem servido. Já tá, né, Monique? Já revelou esse ano aí alguns jogadores, e eu recortei a atuação do Claudinho no final de semana, porque pra mim, Monique, simboliza muito, cara. E você sempre faz um exercício aí, o Atlético tá indo com tantos da base pra esse jogo, o Atlético terminou com tantos da base esse jogo, tantos foram relacionados e tantos entraram. E pô, se a gente parar pra fazer um cálculo, Monique, do que a base serviu pro Atlético nessa temporada, puxando lá do Campeonato Paranaense, nós estamos aí daqui a pouco chegando ao mês de junho. Realmente, pô, é um trabalho que pô, serviu demais o time de cima, né? E gera expectativa, Monique, dessa garotada aparecer daqui a pouco também, né?
Exato. E assim, dá pra dizer que são duas situações, né, Edgar? Algumas de transição mesmo e outras por pura necessidade, né? Ou às vezes o atleta que surgiu e acabou assim, vamos subir, né? Então, por exemplo, o Bruninho não dá pra gente dizer que ele teve uma transição. Foi algo mais assim no sentido de toda a loucura que foi, até questão de renovação de contrato do atleta no passado, toda a bagunça que foi, renova, não renova, aumenta salário pra aumentar multa. E aí ele tava no 17, pulou pro 20, do 20 já foi pro profissional, porque o Odair precisava ali de peças. O próprio Chiquete também demorou pra fazer essa transição, tanto é que ele só do aspirantes pro principal, porque nem tem mais idade de sub-20. Então, assim, o Atlético ainda tá nesse momento um pouco ainda de tentar encontrar a melhor transição, mas que bom que peças surgiram, né? Lá do ano passado, o João Cruz e Dudu, que ajudaram na Série B, Não precisamos nem dizer do Arthur Dias, que também foi na necessidade, porque o Odair Helman lá no mês de julho do ano passado estava sem zagueiro e teve que puxar o Arthur, e que bom que deu certo, que bom que insistiu. Tá aí, é um dos grandes ativos do clube nesse momento. E esse ano algumas peças aí surgindo, né? Para poder compor o elenco, e não precisamos nem dizer que o Bruninho já rendeu 80 milhões de reais para o Atlético na venda para o Shakhtar Donetsk. E agora é uma geração ainda mais jovem, que é essa do Sub-17. Que é uma geração que ainda tem uma boa etapa pela frente. Claro que dependendo, tem jogador que às vezes, como o próprio Bruninho, com 17 anos, subiu, foi, trabalhou. A gente viu o Arthur Monteiro, a oportunidade que o Odair deu para esse jogador estar no banco de reservas. Ele voltou direto de Belém para BH, jogou, foi titular ontem. Isso acho que é muito valioso. Até para o treinador dar essa oportunidade para o atleta ter a oportunidade do vestiário do profissional. Então, aos pouquinhos, o Atlético está começando a fazer aí uma reformulação nessa base, um reencaixe das coisas, e elas vão acontecendo. E esse ano realmente tem muito jogador das categorias de base compondo o grupo principal. E o Claudinho é o último deles, né? O Claudinho já chegou também num estágio final, tá? Ele veio do Desportivo Brasil ano passado com 19 anos, já estourando o limite do 20. Tanto é que, se desse certo, o Atlético tinha, né, a opção de compra no mês de janeiro e exerceu essa opção de compra. E que bom que deu certo, que bom que ele rendeu nas oportunidades em que ele teve que entrar, no jogo contra o Flamengo, no jogo agora contra o Remo ele foi titular, e também mais uma peça importante aí vindo das categorias de base, mas é um jogador assim com menos tempo de base até do Atlético, mas tem ainda, né, o sub-20 nas costas, assim dá pra se dizer, passou ali um pouquinho na base do Atlético, e o time rubro-negro vai tentando aí dentro, né, às vezes até da necessidade, das opções que surgem, aproveitar essas peças da melhor maneira possível. E o Odair, ele tem muito tato para isso, tá, Edgar? Ele tem muito essa, enfim, esse feeling, né, do treinador, que tem que saber a hora de usar, como usar, até para não queimar o menino, não queimar o próprio desempenho do time. É um conjunto de situações. O Odair sabe lidar bem com essa situação, principalmente no momento que bate a necessidade, né? E bateu várias vezes aí nos últimos meses pro Atlético, desde o ano passado, e que bom que a base tá dando conta do recado.
Imagens na Live TMC. Pô, Juninho, fico imaginando, cara, tava ali vendo os garotos, né, levantando o troféu, a taça, 17 anos, cara. E, pô, o Robson já fez ali um apanhadão, o Alexandre de Fazenda Rio Grande falou que gostou do Gustavo Afonso, que foi o capitão no jogo de ontem. Vários nomes aqui, a galera falando do Cerce.
Só uma curiosidade, o Gustavo Afonso começou como capitão, daí quem terminou foi o Léo Cerce. E daí o Léo Cerce é que levantou a taça.
E cara, é um título expressivo, Juninho. Pô, a gente fala assim do suporte, eu tava falando agora, o assunto foi esse com a Monique. Que a base deu, Campeonato Paranaense agora também, precisou chamar a base em alguns momentos. E pô, chama atenção, né, Juninho? Acho que a gente vai ver esses caras aí, cara. Tem gente falando até do atacante ali, comparando o cara com o Viveiros. Tudo bem aí, JJ? Como é que você tá, Juninho?
Tudo bem, Edgar. Abraço pra você, abraço a todos. É claro que ganhar é sempre importante, né? Importante você ganhar, você tem ali uma ideia de que as coisas estão sendo bem feitas. Título não é o principal objetivo de uma categoria de base, é você revelar. Mas se você tem uma equipe jogando bem, chegando nos campeonatos, disputando títulos, é um sinal de que o trabalho vem sendo bem feito. E é mais fácil você tirar bons valores numa base vencedora do que numa base perdedora. Então uma coisa acaba estando atrelada à outra. Talvez seja ali uma confirmação de um bom trabalho que o Atlético está fazendo. E está precisando revelar, porque o Atlético ficou aí talvez 2024 e 2025 com menos jogadores do que, sei lá, no final ali da década passada, início, né, dessa década, quando revelou vários jogadores. Então o Atlético teve ali uns dois anos em que surgiram menos jogadores do que normalmente vinha surgindo. E quem sabe agora seja essa safra, né? Essa safra que está chegando agora para revelar aí jogadores que possam servir a equipe principal num futuro. Mas vale lembrar, estamos falando de garotos de 17 anos. Eles ainda precisam passar por todo um processo. Vem aí um sub-20, e aí sim o Atlético pensar e começar a puxar. Um ou outro, às vezes, com 17, surge, aparece, né? Só que você não pode fazer isso em massa. porque a chance de você queimar etapas e jogadores, ela é muito grande. Às vezes surge um extra classe. Você vai falar, opa, esse aqui tem só 17 anos. Não tem aqui, tá? Mas vou citar um exemplo que talvez seja o grande exemplo hoje no mundo. Um Lamine Yamal. Você pega um Lamine Yamal com 17 anos, você fala, não, os caras estão prontos, pode trazer pro time de cima.
Pô, mas essa é carta rara, né?
Só que é muito raro. É muito raro. Então, tem essa situação toda a ser levada em consideração. Mas parabéns, né, pelo Atlético, parabéns aos jogadores da base e enfim, o trabalho que está sendo realizado lá. Fica uma boa perspectiva de futuro.
O Juninho, claro, citou o exemplo, né, extremo, né? Ninguém tá querendo que tenha imediatamente
aparecem de vez em quando.
Um Yamal. Mas assim, eu acho que o exemplo no Atlético, que até citei, né, a Monique também citou, é o Bruninho. O Bruninho chegou no profissional com 17 anos ainda. Teve todo um lado comportamental e teve uma oferta muito grande, tudo influenciou para que de repente ele não tivesse um rendimento técnico minimamente longevo dentro do time profissional, e já está vendido, já vai embora aí depois de que completar 18 anos e por outras razões, né, nem está jogando mais no clube no Campeonato Brasileiro. Mas realmente, eu concordo, eu acho que o Bruninho é a exceção, porque ele arrebentou de uma maneira que ele era muito superior aos garotos da idade dele no ano passado. Aí subiu pro sub-20 e na reta final do ano disputou a Copa Sul, que o Atlético é bicampeão na Copa Sul, e no sub-20 arrebentou. E quando chegou nos aspirantes, ele foi muito bem já no Paranaense, e ele acabou queimando etapas. O normal é o jogador cumprir realmente todas as etapas, e esse projeto do Atlético colocando os aspirantes, se não inteiro, em boa parte do Paranaense, ajuda também na formação, na casca que eles vão criando junto com alguns atletas mais experientes. Isso tudo vai complementando a formação. Eu vejo que essa deve ser a ideia do Atlético também para o ano que vem, e certamente, não todos, mas certamente alguns garotos até desse sub-17 desse ano já podem estar integrando e participando até do aspirantes do ano que vem no Paranaense.
O Denis Renan, do Cid Cercado, ele é pai do Max Júnior, fez parte do título da Copa do Brasil. Falou que dia 29 agora já tem jogo pelo Brasileirão Sub-17 contra o São Paulo, lá em Cotia. Bora, Furacão! Parabéns, Denis, parabéns pro Max também, pela família aí, cara, show de bola essa conquista. Ele falou que sempre acompanha e colocou, sim, sempre acompanhando vocês, parabéns pelo programa top, valeu demais. É o Denis Renan, do Cid Cercado, pai do Max Júnior, que fez parte também do título da Copa do Brasil, tá aí no elenco do Furacão. O Marcelo falou, Monique, que ele olhou você no aeroporto e pensou, pô, ela foi lá pra acompanhar o embarque do Portilha pra seleção colombiana, mas esse já foi, já tá com o projeto todo da Colômbia, em andamento também do Néstor Lorenzo. E não vai jogar final de semana, né, Monique? O Portilha já embarcou e já vai servir a seleção colombiana também. A gente tá vendo só a Monique lá fazendo mímica. E é isso. O Passarinho, o comunicador, perguntou assim, cara, o fato da não convocação do Viveiros, aí meio, sei lá, afetar, assim, psicologicamente, o cara pede um pouco de empolgação para jogar. Obrigado, Passarinho.
Sabe por que que eu vou responder que não? Porque eu tenho quase certeza que ele já sabia que não seria convocado no jogo do final de semana contra o Remo. E ele fez 2 gols. A Monique tem trazido informação, o Atlético recebeu um comunicado referente ao Portilha para ele se apresentar inicialmente para treinar. E nem era obrigatório, né? Porque ainda não estava daquele período que é obrigatório, que é a partir dessa semana, por exemplo, a seleção brasileira já está, todos os jogadores agora pela manhã, os 26 já estão concentrados lá na Granja Comari em Teresópolis. Mas é muito provável, tenho quase certeza, que ele e o Mendoza já sabiam que não ia, ou que a chance era mínima deles estarem na lista final quando entraram em campo para enfrentar o Remo. Não é isso, Monique?
Exato. O Atlético recebeu um ofício da Federação Colombiana de Futebol pedindo, né, a liberação do Juan Portilha para treinamentos. Não veio o nome do Mendoza, não veio o nome do Viveiros, e foi um comunicado entre confederação e clube, tá? Em momento algum ele entrar em contato direto com o atleta, né? Que fique bem claro. O Atlético repassou, obviamente, pro Portilha e o Portilha pediu, inclusive, olha, me liberem, eu quero muito, eu quero batalhar por essa vaga, enfim. E a linha de raciocínio, inclusive, até da imprensa colombiana das pessoas envolvidas na cobertura para a Copa do Mundo, é de que os jogadores que receberam esse convite, e que não foram todos, não foram os 55, tá? Não foram os 55 jogadores que receberam é os que estavam justamente na linha ali de corte, né? Vai ou não vai? Precisa definir ou não? Quem não recebeu, como Mendonça e o Viveiro, já era fato que seria só nome de pré-lista e não iria para a Copa do Mundo. Então, isso aconteceu com o Portilha, então até por isso ele estava muito ansioso, queria muito ser liberado e o Atlético liberou. Então, assim, o Viveiros e o Mendonça, eles já sabiam que eles não iam para a Copa do Mundo. O Viveiros sentiu? Sentiu. A gente sabe que ele sentiu, porque é o sonho da vida dele, como ele sempre fala, defender a seleção da Colômbia. Ele é, assim, muito... Ele é muito ligado às raízes dele, tá? De Medellín, ali, enfim, de toda a vida dele na Colômbia. Mas ele já sabia, ele tinha noção que ele não seria chamado, até por esse indício que deu, né, de chamarem o Portilha e não chamarem ele nem o Mendonça para os treinamentos. Mas assim, tá tudo bem, tá tudo certo com o Viveiros, ele tá vivendo, né, o melhor momento da carreira dele, artilheiro do campeonato com 10 gols, e o Portilha também tá todo faceiro e feliz lá na chegada dele na Colômbia, já tá por lá, não volta mais desde a semana passada, tá? Foi para os treinos, convocado, ficou, tá treinando, e agora a gente só vai ver o Portilha, vou tentar, inclusive, né? Não sei até onde vai chegar a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, mas também tentaremos, né? Quem sabe um desembarque do Portilha quando ele voltar aí da seleção da Colômbia, da Copa do Mundo, e ele vai viver viver, né? O sonho de jogar uma Copa do Mundo e vai viver o sonho de ser uma figurinha do álbum, viu, Edgar?
Pois é, ficou pra próxima, né? Estaria com 30 anos. Vai estar com 30 anos na próxima Copa o Viveiros. Ainda dá, né? Limite que, pô, tá vivendo provavelmente aí já tá, mas... Tomara que continue no auge, né? Da carreira. Levou o Cucho Hernandes, do Betis, Luiz Dias, do Bayern de Munique, Luiz Soares, do Sporting, né? O Andrés Gomes, do Vasco, foi convocado também, e o John Córdoba, do Krasnodar. Cara, não dá pra gente encarar assim, né, Adela? Acho que o cara não vai perder empolgação de... continuar fazendo os gols assim e pô, vocês acham que ficou assim, foi o período? Se ele tivesse jogando talvez uma Série A uns 2 ou 3 anos atrás, aí tivesse nesse nível no Campeonato Brasileiro, entraria numa briga mais justa, dá pra se dizer assim, Juninho, com os outros, cara?
É que a Colômbia tem muitos bons jogadores ofensivos.
Essa, né? Geração da Colômbia, cara.
Os caras têm muitos bons jogadores ofensivos, sim. Os caras jogando na Europa, em grandes times, a concorrência lá é realmente pesada, mas também mostra que o Viveiros está no nível abaixo. Então, não vejo assim, ah, o Viveiros só injustiçado porque ele está jogando aqui. Eu sinceramente não vejo. Se olhar os nomes ofensivos da Colômbia, você vai ver cara ali que é brabo para ele, cara. E eu tô com o Robson, eu acho que ele já sabia. O indício foi ter chamado o Portilha para treinar e não ele. Então, acho que ele já estava sabendo, e se já não afetou para esse jogo, acredito que não vai afetar. Eu acho que ele não estava esperando ser convocado, não.
E assim, tem aquela questão, né? Treinador de seleção, ele valoriza muito o ciclo como um todo. Por exemplo, acho que foi não pelo que estão jogando agora, porque quem está assistindo o Campeonato Brasileiro e achar que o Borré está melhor que o Viveiros, tem que internar. Mas o Borré participou do ciclo inteiro e agora não foi, porque não está jogando nada. O Viveiros nunca foi convocado para a seleção principal, né? Então ele estourou no Atlético Nacional o ano passado, depois de idas e vindas do futebol colombiano, né? E aí foi comprado pelo Atlético na Série B. Fala, Monique.
Chegou mais um ouvinte telespectador aqui da TMC, o Rodrigo. Mostra aí o celular que você estava vendo a live. Agora ele tirou, mas está ali no cantinho, ó. Ó, tá você aparecendo na live agora dele, ó. Ó lá, ó. O Rodrigo chegou por aqui, pediu pra tirar uma foto também. Torcedor de que time?
Eu sou corintiano.
Mas você vê todo dia a nossa live?
De tarde e à noite. De manhã e à noite.
E a criançada, os filhos em casa?
Atleticano.
Ah, é? Todos atleticanos também acompanham?
Meus filhos atleticanos, mas tamo aí.
Como é o nome deles?
São cinco.
Nossa!
É a Ana Beatriz, a minha mais velha, que ela sempre tá de olho no Atlético e no Manchester City. Uhum. A Cecília, a Giovana, o Miguel e a Iris.
Eita, quase um time de futsal.
Fechando o time quase.
Maravilha, obrigada pela sua audiência. Vou tirar a selfie com ele agora aqui também. Daqui a pouco eu volto aí.
Obrigado, queridão. Valeu. Um abraço pra você e pra família, mestre.
Um abraço aí pro nosso ouvinte. Então, acho que essa questão do assim, para resumir, a história é a seguinte: nós aqui que estamos acompanhando todos os jogos do Atlético, o Brasileirão, essa temporada, para nós parece loucura. O Portilho já está na Copa e o Viveiros não. Mas o Portilho já participou, parece loucura. Só que para o treinador não é. O Portilho só não tinha sido convocado na data FIFA de março, a mais recente. Todas as outras do ano passado, quando estava lá no Tajeres, ele vinha sendo chamado regularmente. Então ele realmente tinha uma chance bem grande de aparecer nessa lista final. O Viveiros, eu acho que se ele mantiver o que ele está fazendo no Atlético, tem grande chance de participar no próximo ciclo, né? Sabendo também que a concorrência é bem forte com o Luis Suárez do Sporting, com o Chucho Hernández do Betis. Então é complicado. Tem o Córdoba também do que tá. São três centroavantes, tá? Do Krasnodar. Então é bem complicado, mas fazendo o que ele tá fazendo, sendo o artilheiro do Brasileirão, pro próximo ciclo, certamente ele aumenta a chance.
E a gente fala assim de janela. O primeiro contratado já tá confirmado. Esse cara é bom jogador. É um jovem, né, Monique? Mas falamos aqui do título, da Copa do Brasil, do suporte, da base, o Atlético chamando os jovens. A Monique falou assim, ó, num primeiro momento pode ser que seja utilizado, né, num time numa categoria abaixo, mas eu acho que esse cara vai pintar no time de cima aí no Brasileirão, hein? Até o final do Campeonato Brasileiro, Baldini, ou Maldini, como a galera tava comparando, é brincadeira, hein, Monique?
Fala 19 dele. Anos, né, Edgar?
Vai ter que jogar assim, bola, hein, Baldini?
Não, e todas as pessoas que eu conversei lá de Florianópolis, inclusive o nosso amigo companheiro de imprensa, o Rodrigo Faraco, ele falou, ó, realmente é um jogador diferenciado, tá? É claro que uma coisa é ser diferenciado aqui pro nosso padrão de futebol, de uma Série B e tudo mais, mas a gente vê potencial dele de evolução, assim, sabe? Um poder ainda de maturação, foi o que ele me falou, de principalmente saída de bola muito boa, construção de jogada lá atrás, que é o que o Odair gosta muito com o zagueiro. É um atleta alto de 1,91m, jovem, que já tem aí... sei quantos jogos ele tem dentro da Série B, mas enfim, já tem o início de Série B como titular, então realmente assim, é um atleta, o Bruno Baldini, que o Atlético aposta. Inicialmente, eu até trouxe essa informação lá semana passada, quando a negociação estava rolando, antes de ser finalizada, e voltou ontem a toque de caixa e foi fechada. A ideia é que ele seja primeiro utilizado no sub-20, porque ele tem idade do sub-20 ainda, óbvio, tá na reta final, mas assim, para pegar ali um pouquinho de ritmo, de cancha, entender até como é o clube e tudo mais, e aí depois, gradativamente, ir subindo pro grupo principal. Tanto é que ele vai fazer um contrato de 4 anos, é um contrato longo, para ter tempo mesmo de uma... A partir do momento que você está contratando um jogador que está estourando a idade de sub-20 com um contrato longo, é porque significa que dentro da sua análise, do scout, do clube e tudo mais, você tem a perspectiva de que ele evolua, de que ele cresça. Senão você faria contrato de 1 ano. Ah, não deu certo? No sub-20? Tchau, um abraço. Não é o que o Atlético quer. O Atlético entende que ele é um ativo e que vai ser lapidado dentro do clube. E eu ainda imagino, sim, conhecendo o Odair, que se precisar, ele vai puxar esse jogador e em algum momento ele vai aparecer na equipe principal.
Ele é um cara alto, né? Tava vendo, do Avaí, quem acompanhou alguns jogos, é um destro que joga um pouco mais pela esquerda, o Baldini. Fez alguns jogos ali, mas é um cara alto pra caramba, cara. Bom, eu vi pouco, né? Então, assim, não dá pra gente falar, o Atlético é contratando um belíssimo zagueiro, mas as estatísticas... jogou, né? Tá jogando, tá atuando. Então, assim, se vai ser um suporte ao time de cima, a gente vai descobrir, né, cara?
Dos 10 jogos do Avaí na Série B, ele foi titular em 9. E tem 19 anos, né? Tem mais de 20 jogos já nessa temporada, contando Catarinense, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e a Série B. Tem mais de 20 jogos na temporada, um cara de 19 anos e titular absoluto do Avaí. E como disse o Edgar, é destro, mas na formação do Avaí ele joga mais pelo lado esquerdo. Mas enfim, o Atlético joga com 3 zagueiros, tem por exemplo, o Arthur Dias, que é ambidestro e joga dos dois lados na linha de três zagueiros, tanto pela direita como pela esquerda, quando é necessário. Acho que é uma contratação válida pensando no futuro, porque é um jogador muito jovem, que ainda, como disse a Monique, deve integrar em algum momento o sub-20 e, claro, sendo observado pela comissão técnica do profissional para brevemente, se não esse ano, logo no ano que vem, passar a integrar o elenco profissional. O que não, na minha visão, não elimina a necessidade de um zagueiro mais experiente, já com uma rodagem maior no profissional, para compor o elenco, que zagueiro é uma das principais necessidades do Atlético para a sequência da temporada depois da Copa do Mundo.
É uma contratação, pelo menos eu vejo assim, JJ. É claro que se estourar, mais ainda, né? A gente vai confirmar. Mas me parece ser uma atacada assim de você chegar antes dos outros ali com que tem grana pra caramba, cara. Palmeiras, Flamengo. Daqui a pouco vem um time desses aí e contrata. O cara tem 20 anos, pô. E aí se torna um ativo, né? Eu acho que o Atlético foi por esse pensamento. Porque tá contratando, não sei se teria a competição do mercado já, mas tá chegando antes dos outros, Juninho. Se esse cara estourar, cara, passa a se tornar, assim, uma operação de mercado bacana. Pelo que eu vi, eu gostei. Até agora, um cara alto, um cara de força física e um garoto, né, Juninho? É um reforçar, sim. Pode se tornar um ativo do Atlético pra frente. Tomara que ganhe. Né? E a gente conhece o Odair. Tomara que jogue no time principal. Cara.
Eu gosto desse tipo de movimentação.
Também gosto.
Você contratar jogadores jovens. Você contratar jogadores que possam te dar retorno técnico e financeiro. E eu confesso, tava até falando aqui, eu confesso que eu não vi o Baldini jogar. Eu tô no modo Robson de Lázaro aqui. Eu tô deixando a Série B totalmente de lado esse ano, pra gente ter um respiro.
Ano sabático da Série B.
Pra ter um respiro aí de uma Série B.
Espero que por muitos anos.
Eu fico ali acompanhando o Fantasma.
Então eu confesso que eu não vi o Baldini jogar, mas todo mundo que fala dele fala muito bem. Então, assim, é um jogador que pode render esses frutos pro Atlético. A movimentação me agrada bastante. Né? Me agrada bastante. Se não for para esse ano, assim, ter um retorno do técnico esse ano, vai ser pro ano que vem. Mas é uma movimentação bem interessante.
Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. São mais de 500 critérios cumpridos. 100% transparente. Monique, que horas que a rapaziada vai chegar por aí? Você vai ficar por aí, né? Aí depois se registra.
Sim.
Tudo. Fala mais um pouco dessa garotada no esporte deles.
Exatamente. A chegada está prevista para 1h50, mais ou menos, se tudo der certo. Estou de olho aqui também no radar do voo. Eles estão na conexão agora nesse momento. E a gente vai acompanhar aqui a chegada com imagens e tudo mais. E depois no Esportes TMC a gente traz mais detalhes, né? Dessa tarde feliz do Sub-17 que vai voltar para Curitiba com esse título, como a gente lembrou, é o principal título das categorias de base, da história das categorias de base do Atlético. Edgar, a gente segue por aqui agora, aeroporto tranquilão.
Já que tá ninguém tranquilo, então responda aí pro Arthur, para ele e para vários que estão perguntando aqui, o Ganso e o Rodinei, quando a gente fala de nomes assim. Os caras são pesados, né?
Agora é hora,
todo
né?
Todo dia os caras vão especular. Com toda certeza, mano.
Assim, vamos lá. Com relação ao Rodinei, eu já falei semana passada. É uma negociação extremamente difícil. O Olympiacos, que é o time ao qual ele pertence, não quer liberar o jogador. Quer dizer, se você pagar, obviamente que libera, né? Mas o Atlético não vai pagar valores absurdos por um atleta de 34 anos, que é o Rodinei. Então, assim, o atleta quer vir pro Brasil. Eu já conversei há dias com o staff do jogador, ele tem o desejo de voltar ao Brasil, acho interessante o Atlético. Tem aí também a ideia, ok, de redução de salário, que vai ganhar muito menos do que ganha no Olympiacos. Mas o problema é o Olympiacos. Ele tem contrato por mais um ano lá, então, assim, teria que ter um poder de convencimento lá, por parte do jogador e do staff do atleta para liberá-lo. Por enquanto, essa liberação não existe assim, sabe? Mas enfim, a ideia do atleta, inclusive, é voltar para o Brasil, mas realmente está sendo bem difícil pelo fato do Olympiacos não querer liberar e ter aí essa, enfim, essa ideia de contar com o jogador, porque entende que tecnicamente ele tem aí muito ainda a desenvolver em mais um ano. Qual é o outro nome, perdão?
O Ganso, que a galera tá perguntando.
Ah, Sim, porque o Fluminense liberou, né? O Fluminense liberou o jogador, não vai mais utilizá-lo para não dar aqueles 13 jogos, né? Como aconteceu com o Rony, por exemplo, lá no Santos. Assim, não tem absolutamente nada, gente. Nada de nada. E assim, é uma coisa que eu tô falando. O Odair Hellman, ele não quer e não necessita, na linha de entendimento dele, tá? É, pelo que ele, pelo que estrutura de jogo e tudo mais, não vai atrás de meio campista. Seja meia, seja volante. Se surgir alguma oportunidade de mercado, ok. Mas como eu falei, as prioridades são dois pontas, um zagueiro reserva, independente do Bruno Baldini ter vindo, que é uma contratação, né, um pouco mais a médio e longo prazo, e o atacante reserva, se conseguir encontrar alguém ali pro lugar, é, reserva de Viveiros, tá? Então, assim, o meio campo é a última das prioridades, então, assim, é, realmente não é o que o Atlético procura nesse momento. Se surgir, pintar algum nome, aí beleza, obviamente o Atlético vai atrás.
Aproveita então que está conhecendo o aeroporto e fica por aí esperando a galera. Tchau, Monique, até depois.
Tchau, tô de olho aqui bem de longe no painel aqui, eu não enxergo, é que tá vazio agora, que o próximo voo só pousa 1 da tarde, então tá de boa aqui a movimentação, vou ficar no meu cafezinho agora.
Beleza, obrigado, Monique Vilela, direto do aeroporto Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais, falando do Furacão. Daqui a pouco chega por lá a galera do Sub-17 também, Furacão campeão da Copa do Brasil, parabéns às categorias de base do Atlético. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes o FIPE no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Bora fazer um intervalo então, na sequência voltamos pra gente falar do Coxa aqui no Papo de Craque, 12:47. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Michele, 50 anos Michele, vamos celebrar, aniversário premiado Michele, 50 anos Michele, vem comemorar, aniversário Michele, aniversário premiado 50 anos Michele, concorra a super prêmios o ano todo, Michele, conta com a gente.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
TMC. Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo.
E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar.
Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Mês da Indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramenta Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
O presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
É o papo de volta. Aqui na TMC para Sal e Brasa. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível, Sal e Brasa Curitiba. Simplesmente melhor. Qual foi a última partida do Juan Portilla? Tá convocado pela seleção colombiana. O último jogo que ele fez pela seleção colombiana.